impacto, vários conceitos chaves do Bourdieu, eu falei, gente,
nossa.
Eu achei um absurdo, né?
Sim.
Não é pra pôr isso.
Mas vai,
já é.
Ah, não.
Vai, qual que é o problema? Vai, manda bala.
Olá pessoal do Gizcast, aqui é o Gabriel e a gente tá num novo episódio agora. Eu, o Caio, fala oi Caio.
Oi.
E dois convidados especiais que já participaram com a gente e que estão aqui de volta e vão estar várias vezes também.
Eu tenho que fazer uma retificação porque especial aqui são vocês e a Maris, eu nem tanto assim.
Ah não.
Meu time ganhou ontem, ganhou do Atlético Mineiro, tô feliz, mas especial aqui são vocês.
Tá? Ah, tá.
Quem que tá no mestrado aqui, é. De nós todos?
Alguém tá no Janus.
Alguém já tá no Janus.
E olha que o Janus, amigo...
Deu um problema.
Ah, já coração.
Bom, vocês já ouviram a voz do nosso querido Rodrigo, sempre sendo santista.
Olá.
E Maristela dá um oi e fala...
Oi.
Vocês lembram dela? Nossa filósofa favorita.
Podcast como feminista.
Bom, e hoje a gente vai trabalhar um tema que... Pra quem estuda, pra quem pensa e pra quem tá querendo saber um pouco mais sobre educação, é muito importante, que é o tema, o conceito do capital cultural, que é do sociólogo francês Pierre Bourdieu, tá? O Pierre Bourdieu, ele é um sociólogo e antropólogo francês, que foi professor na Escola de Sociologia do Collège de France, que ele trabalhou no começo da carreira científica acadêmica dele, a Argélia. E já fica a recomendação de podcast do Fronteiras Invisíveis do Futebol da Argélia, lançado
final do ano passado.
Final do ano passado. Não, do mês passado.
Do mês passado?
Isso. E depois ele se debruçou sobre a escola e sobre os problemas que a escola traz para a sociedade, enfim. E para começar, a gente tem que explicar o que é esse conceito de capital cultural. E eu passo a palavra aqui pro Caio, para ele trabalhar um pouquinho com a gente e... Lógico, vocês dois fiquem à vontade para complementar, falar o que vocês quiserem, etc. E eu também posso fazer.
Beleza. Bom, antes da gente começar, é importante a gente ter essa ideia, né, de que eu vou apresentar junto com a Mari essa questão do capital cultural. E eu vou pegar um texto que a gente usou numa matéria que eu e o Bons fizemos, e a gente conheceu a Mari nessa matéria, que foi didática, com a professora Paula. E ela passou um texto do Bourdieu para a gente fazer, que ele divide o capital cultural em três fases. O incorporado, o objetivado e o institucionalizado. Mas antes de entrar nessas três, então, vamos pensar no que seria capital cultural. Está muito dentro da própria ideia do que é um capital, ou seja, é algo que você consegue acumular, ele atribui um valor. Então, quando o Bourdieu usa a ideia de capital nessa expressão, a meu ver, é claro, não sei se os nossos amigos convidados concordam, ele está pensando em algo que você consegue mensurar, para mensurar, dar uma ideia de mensurar algo, que está atrelado à cultura.
É um conceito quantitativo.
Isso.
É, como se fosse uma moeda, né?
Sim.
Não é uma moeda, não é um capital econômico, mas é uma moeda porque...
Isso, é uma moeda que a gente usa de troca.
Sim.
Com alguma troca. E, bom, entrando nos três detalhes, no capital incorporado, então, o Bourdieu vai dizer que é uma espécie de capital incorporado pelo próprio indivíduo. Ou seja, eu caio sem tocar guitarra. Como eu aprendi isso? Por osmose? Encostei minha cabeça no instrumento musical e ele foi passando conhecimento pra mim? Não, é fruto de um debruçar-se sobre para estudar aquilo. Então, quando eu caio, sento, pego meu violão, minha guitarra, coloco no meu colo e começo a praticar, aos poucos eu vou incorporando o capital dentro de mim, que é a capacidade, a potencialidade de tocar um instrumento musical, no caso uma guitarra ou um violão. Isso então é adquirido pelo próprio indivíduo, que ele chama de capital incorporado. Que, não vamos esquecer, também pode ser transmitido por via familiar. Isso ele desenvolve um pouquinho nesse texto, ele vai ser trazido de uma questão, uma forma de herança. Então o indivíduo pode herdar um capital cultural da família. Vamos supor que eu caio, nasci no Brasil, mas mudei-me para a Alemanha. E aí lá eu vou estudar numa escola alemã. Então eu vou ter o capital português, cultural, a língua portuguesa trazida pelos meus pais, e vou aprender o capital cultural, que é a língua alemã, que eu vou aprender no colégio. Diga.
Só um exemplo de algo da cultura pop que nega esse capital incorporado de que você tem que, enfim, treiná-lo, é que existe um arco dos Novos Mutantes, em que surge um mutante que ele pega a inteligência das pessoas, ele pega tudo que a pessoa aprendeu encostando nela. E aí ele vira um maluco e é esse o grande plot dos caras tentando combatê-lo.
Eu acho que também um exemplo sobre isso e de como às vezes a diversidade é importante nesse ponto, algo que a gente vai trabalhar mais pra frente, mas que é legal de pensar, que me veio agora, por sinal, é a questão do futebol, porque quando nós pensamos no futebol europeu, nós normalmente pensamos somente no montante de capital, realmente, o Paris Saint-Germain tem R$1 bilhão para gastar nas novas contratações e coisas do gênero. Não, mas também a ida de vários jogadores, de vários técnicos, de vários capitais culturais do futebol dentro do campo do futebol, outro conceito do Bourdieu. Se você pega todos esses atores, no caso, né? Conceito político, que eu não sei porque eu fui falar agora, mas enfim. Mas de todos esses indivíduos e leva para a Europa, é claro que o desenvolvimento do futebol europeu se dá em bases nunca vistas antes, até mesmo nessa coisa de falar, eles desenvolveram drible, desenvolveram isso, desenvolveram aquilo. Claro, com profissionais e com saberes de várias regiões, você cria uma coisa totalmente nova.
Perfeito. Continuando então, dando mais um passo adiante, você tem o capital objetivado. Gente, apesar de ele ter separado esses três estados do capital, é claro que eles vão se entrecruzar em alguns momentos. Então, o objetivado é aquele que está dentro dos objetos em si, ou seja, é o capital carregado e portado pelos livros, é o capital carregado e portado pelas obras de arte, pelo conjunto de produções musicais, por tecnologia, muito bem, como lembrou a Maris. Então, quando eu pego alguma coisa, um objeto que em si ele me porta, ele é capaz de me trazer um conhecimento pela via dele próprio, ele é um capital objetivado, que está de um objeto, mas é claro que eu vou ter que incorporar ele de alguma forma.
Bom. Mais um exemplo, agora um pouco mais histórico e das coisas que eu tenho estudado por fora, assim, é a noção da alquimia dos objetos como portadores de conhecimento per se. Então, por exemplo, no século XVI e XVII, quando você tinha contato com um livro do Nicolau Flamel, e sim, ele existiu, ele não é só um bruxo do Harry Potter.
Ô, louco! Bota bom!
Aquele livro em si, ele tem um significado, tanto que ele é queimado, para que esse significado se esvaia. E é essa a noção da queima de livros, tanto nesse período, como vai acontecer posteriormente durante o Terceiro Reich, na Alemanha. Tá? Então
Um outro exemplo, um pouco mais, bem diferente do seu, e na verdade de como também, na verdade não é bem um conhecimento, mas como todo mundo que viu a morte do Senna aprendeu através do Galvão Bueno que o cérebro é uma caixa de madeira com requeijão dentro e aí se chacoalha o requeijão da pau. Eu acho que esse é um baita exemplo.
Bom, já que vocês puxaram vários exemplos, cara, vou pegar o meu trauma desse semestre, né, que foi a matéria dos indígenas lá mesoamericanos do Natalino, e eles também tinham esse hábito em alguns rituais que eles faziam, eles construíam essas cabeças colossais de pedra que existem no centro mexicano, ali entre a península de Yucatán e o altiplano central. Eles tinham cabeças colossais que eles destruíam. Ou seja, de repente eles vão trocar de cidade, porque eram povos seminômades, e eles rebentavam aquelas cabeças porque era um ente que precisava ser destruído para depois que fosse reconstruído. Existia uma pedra que foi encontrada, uma das representações, que ela estava virada para o chão. Imagina que louco, você representa um deus muito louco assim na pedra, crava lá na pedra, puta trabalho de você fazer e tal. Aí você põe virado para o chão, que ninguém deve ver, aquele ente vai atuar fora do campo de vista das pessoas. Então, pra você ver como é que a história e a sociedade são muito loucas. Mas, se ninguém tiver mais nada pra adicionar, eu vou pro último, que é o capital institucionalizado, que era o motivo pelo qual eu ia bater no Bourdieu, mas aí a Maris falou, opa, pera lá, carrinho por trás é cartão amarelo, e aí eu passo a fala pra ela depois que eu falar disso, que é o capital institucionalizado. O que é institucionalizado? Ora, gente, vem da própria palavra instituição. Ou seja, é dado pelos meios e pelos locais em que o ensino é garantido ou são arrogados para eles como prerrogativas de que devem ser ensinados. Eita, embolei. Vamos fazer uma coisa mais fácil então. A escola. A escola, a faculdade, o museu, qualquer espaço que é separado e que é dado a ele a esfera ou a aura de poder, ou seja, você vai transmitir uma espécie de conhecimento de uma forma institucionalizada, esse espaço também é uma forma de capital cultural, à medida em que aquilo que ele passa, aquele conhecimento que ele transmite, é garantido e assegurado por uma espécie de lei.
Bom. Só pensando um outro exemplo, e que é um, eu acho que é o exemplo mais significativo, e que eu acho que é o exemplo que é mais fácil de entender, além da escola, do Estado e tudo mais, que é um exemplo um pouco menos conspiratório, é o exemplo da igreja. A igreja católica em si, ela tem o seu capital institucionalizado.
A catequese.
Que é a catequese, e que tem que ser passado e que tem que ser realizado para você ser um membro completo daquela comunidade que é chamada de eclésia. Né? Então, é um exemplo bem claro de como essa cultura, esse conjunto de linguagem e de sinais e de símbolos, ele é reproduzido para que você faça parte de uma comunidade. E que você precisa ter aquilo para fazer parte dessa comunidade em sua plenitude.
Perfeito.
Algum comentário?
Mas eu acho que não é só o caso do catolicismo.
Não, todas as religiões, religiões, o próprio... É porque o catolicismo é um exemplo de uma institucionalização muito mais rígida. As religiões afro-brasileiras, elas não são institucionalizadas, mas elas também têm suas regras e seu próprio capital cultural que se reproduz dentro daquele espaço de rito e mito. Assim, é que o exemplo da Igreja Católica, porque
ele é
uma hierarquia estrutural que vai de cima para baixo mesmo.
E que no limite você pode mandar uma carta pro Vaticano, tá ligado? Pra trocar ideia com o Papa, saca? É muita instituição, ele vai passar por várias.
E ela também cria seus colégios, cria suas universidades e tudo mais, seus museus, e enfim. É, como corpo hierárquico, que é uma noção weberiana, ele se reproduz em outros corpos hierárquicos. Né? Então, acho que é por isso que é um exemplo muito, muito bom do que é esse capital institucionalizado.
Bom, partindo da escola, eu acho que é importante pensar, primeiro, o Bourdieu, ele vem, né, por que ele tem esse peso? Principalmente ele é formado em filosofia, mas o peso na sociologia, e principalmente na educação, vem por essa importância que ele traz, que até os anos 20 não se tinha críticas em relação à escola. A escola é algo novo, talvez vocês já tenham falado sobre isso em outros episódios, e até os anos 20 não se tem isso. O Bourdieu, ele tem também uma história de vida que tem muito a ver com tudo que ele escreve, afinal ele é de uma origem pobre. E na França, naquela época, para você ter uma ascensão como a que ele teve, ou você tinha os métodos que ele teve que eram bem raros, que foram bolsas, que auxiliaram os estudos, depende dessas bolsas e se mantém através dessas bolsas, ou você tá numa classe dominante, tá numa classe mais alta, de mais privilégios. Então, assim, ele conhece a realidade por experiência, ele é de família pobre. E o mais importante aqui, já que a gente vai falar de capital cultural, vou colocar que o capital cultural para o Bourdieu, ele não é só a manutenção, mas ele é o desenvolvimento das desigualdades na escola republicana.
Perfeito.
Né? O que significa o capital cultural, então, na escola? É algo que todo mundo passa, inclusive eu dei uma aula dessa no cursinho que eu trabalho, e a frase foi, poxa, mas isso tem nome? Né? Porque todo mundo passa por isso. Todo mundo de classe, que está numa classe abaixo de alguma classe, passa por isso. Aquele momento que você se sente desconfortável quando o seu colega na USP leu todos os livros da bibliografia em francês e foi para Paris passar o Réveillon e você fica com aquela cara de papo porque você não sabe ler uma palavra em francês.
Não só isso, é o próprio fato de que você já tem, por exemplo, o vestibular obrigando escolher uma das línguas como espanhol e inglês, e na realidade você tem uma dificuldade enorme das camadas mais baixas estudarem inglês na escola, porque é uma matéria muito, muito anexa, muito lateral, muito insider, e a maior parte das pessoas que tem maior condição financeira faz por fora.
Só uma coisa, a gente está levando, eu acho que sem querer, a questão do capital cultural muito para a questão linguística. Não sei se vocês estão percebendo isso. Então eu vou dar um outro exemplo, mas eu acho que aqui todo mundo já foi no Cine Belas Artes, né? Por favor, eu acho que todo mundo já foi.
É uma frase que professor da USP lança, assim. Fácil.
Então se a gente vamos fazer já que a gente falou de universidade primeiro, dessa desigualdade que a gente sente na universidade, falou do vestibular, então vamos trazer para a sala de aula. Né? Para os alunos de terceiro ano, que foi foi para quem eu dei essa aula, é, o que eles trouxeram para mim é, poxa, a gente vê isso o tempo inteiro e cresce com isso, a gente só não sabia que tinha nome. É, e um exemplo bem simples. O capital cultural, ele é algo que você tem por herança na família. Então, se você tem um colega de sala na escola que foi passar as férias, não precisa ser tão longe. Veio passar, você é do interior, veio passar as férias em São Paulo.
Eu ia falar exatamente.
Conheceu o Cine Belas Artes, conheceu a Paulista, foi no MASP, né, fez todo o circuito de museus. É, e você lá do interior e não teve isso, né? O seu capital cultural, ele se limita à televisão, às coisas que sua família te mostra, às vezes algo mais relacionado à roça, algum lugar de onde você vem, as suas origens. É, o que a escola faz? Chega na escola, ela quer colocar, imprimir uma herança cultural que já é escolhida, já é pré-escolhida, para todas essas pessoas, aquele que teve o circuito de museus em São Paulo ou aquele que não teve, que vem de um lugar muito simples ou que tem outro tipo de cultura.
Te dar um exemplo claro, esse menino que você está falando sou eu.
Sim.
Quando eu cheguei em São Paulo... Quando eu cheguei em São Paulo, assim, o Rod sabe, eu não sou tão caipira quanto o Felipe. O Felipe que participou com a gente do outro podcast, ele é mais menino da roça que eu.
Provocação, o que é ser caipira? Mas continue.
Eu tô brincando.
Ensina o conceito.
Só provoquei.
Depois a gente desenvolve. Mas que vim muito do interior, eu sou originário de Ribeirão Preto. Meus avós não terminaram o colégio. Sim, quando eu digo colégio, meu avô não fez ginásio, porque na época era a quinta série. Nenhum deles, nem avô materno, nem avó materna, nem avô paterno, nem avó paterna. Quando eu cheguei aqui na USP, eu nunca vou esquecer que a primeira pessoa que eu conversei, que era amigo do sono, o Lucas, amigo nosso, conhecido, a avó dele é formada na Fefeleche. A avó dele fala um monte de língua, ela é formada em letras.
Meu avô é formado no IQ da USP.
Sabe, meu? Então assim, meus avós, eles são tipo que nem a galera lá das músicas do Donirã. Algumas músicas falam, nós vertemos, nós fumo, sabe? Então assim, é muito engraçado você ver, porque assim, eu senti esse choque quando eu cheguei em São Paulo, né? Só pra dar uma ilustração.
É, pegando o gancho que você falou, o importante é entender que isso tá na escola, você falou quando você chegou na USP, mas isso tá na escola, e justamente, a escola não legitima esse tipo de cultura. A crítica do Bourdieu tá aí. Tudo, você pode ter uma cultura do interior, você pode ter uma cultura nordestina. Chega numa escola em São Paulo, numa escola republicana, né? A gente tá falando, tá, de um Bourdieu da década de 60, mas a gente pode trazer muito pra cá, pra nossa realidade. Você quer ter essa neutralidade, a escola quer ter essa neutralidade, mas na verdade ela não tem, porque o conhecimento ele pode ser disseminado da mesma forma para todos os alunos, mas o recebimento dos alunos é totalmente diferente.
Perfeito.
Né? A escola ela já pressupõe essa herança cultural e social
comum
e é essa a crítica do Bourdieu.
E
não só ela pressupõe, como ela faz questão de manter.
Isso é o maior problema.
É isso que eu ia falar. A gente pode então acabar definindo que a escola republicana é um meio de reprodução da desigualdade e é também um meio de geração de desigualdade.
Exato.
Eu acho que isso é ponto comum dessa noção de capital cultural aplicada à escola.
E aí, pra explicar, ele é um meio de geração da desigualdade porque a escola diz o que é capital e aquilo que não é capital cultural. E ela é um meio de manutenção da desigualdade à medida em que ela não procura equalizar as pessoas que chegam em diferentes estágios.
E o que, que o Bourdieu percebeu, né, na década lá de 60, que ele começa a desenvolver essas questões? Ele percebeu que a escola francesa, ela tinha esse ideal, essa máscara de escola democrática, mas a verdade é, as crianças desfavorecidas, menos ou mais tarde, elas eram excluídas desse sistema. Só chegavam ao ensino superior aqueles que tinham um capital cultural de classes elevadas, né? Os filhos de agricultores não tinham as mesmas oportunidades, não chegavam aos melhores colégios como os filhos de intelectuais, ou filhos de pessoas que tinham dinheiro. Então é esse o ponto que ele coloca. Tá, chega todo mundo, senta todo mundo na mesma cadeira, mas não é da mesma forma que é recebido o conhecimento.
Não, e o que eu ia comentar é só isso. A função acaba sendo da escola francesa, então, somente despertar o patriotismo. Patriotismo no sentido de vamos respeitar e entender o fato de que todos somos franceses e que isso aqui é o máximo. Que a ideia é de uniformizar o pensamento, que isso já vem desde a Revolução Francesa. É cada vez mais massificar isso. Mas a galera que mora nos grandes centros vai ter acesso a um capital cultural diferente da galera que mora distante.
E é justamente sobre isso que eu quero falar. Eu acho que vai ser uma boa parte da minha fala.
Eu só queria, então, antes de passar a palavra para o Rodrigo, que vai puxar mais para a questão da geografia e como pode ser pensado pela espacialização e hierarquização dos espaços e tal, pensar que não só a escola francesa, e pegando como a gente está na nossa realidade hoje do Brasil, em questão de reforma do ensino e tudo mais, a questão de como a escola ela é vista como geradora de cultura, e quando você pega o discurso mais conservador de que por exemplo, uma representação cultural da periferia não é cultura, no sentido de aquela frase famosa do roqueiro imbecil, que é, funk não é cultura?
Tão, tão idiota que tá no Senado ultimamente.
que é isso, dessa hierarquização de que o que está na escola é o que, teoricamente, é produzido pelas elites e tudo mais, e é isso que conta como essa quantidade, essa cultura quantitativa, que é dada quantitativamente.
Legitimação.
Exato, que é legitimada com esse conceito de cultura.
E sabe o que é pior?
Desculpa.
Só pra, na verdade, só pra complementar o que o Gabriel falou, o conceito que é do Bourdieu é herança cultural legítima. É herança cultural legítima. Que existe uma legitimação. E é isso, colocada mais alto que a cultura, e o menos cultura, ou nem a cultura.
Uhum. E o pior é isso, porque eu já ouvi, inclusive, de bocas de alunos dessa faculdade que cá estamos, de Feleche, dizendo o seguinte, cara, rap e hip hop não é música. Peraí. Porque o conceito de música dado por um autor tal, mas esse autor é de que período histórico, cara? O conceito de música, então, não varia. Ele não pode ser alterado, jamais. Existe um cânone criado ali e o conceito de música é inalterável. Logo, se isso não entra nesse padrão, isso não é música. Caraca, bicho!
Música é a atmosfera, né?
Piadas internas. Enfim, o que eu quero falar, na verdade, é misturar um pouco o papo do Bourdieu com o Milton Santos, no Espaço do Cidadão, que, aliás, fica aqui a recomendação, é um dos melhores. Ele é pequenininho, um livro de cento e poucas páginas, e você lê ele mais rápido do que você lê a revista Placar, por exemplo. O que eu acho muito interessante da questão do capital cultural é pensar na hierarquização dos lugares. Porque, assim como eu percebi na fala, que a gente muitas vezes liga com a questão linguística, mas também o segundo ponto que a gente mais liga, que a gente percebe aqui no papo, é justamente com a questão dos lugares, quando se joga periferia, centro, funk, bossa nova, enfim. O que você percebe? Há diferentes produções culturais em diferentes espaços. Isso em qualquer escala. Você pode falar disso numa escala global, você pode falar disso numa escala local que eu vou fazer aqui. O negócio é o seguinte, todas as relações sociais que geram nossos produtos culturais nas regiões centrais são os mais valorizados. Porque quem pensa educação, quem pensa o que é cultura, todo esse papo, por exemplo, a Fifelete, onde está a Fifelete? Por mais que ela esteja no bairro do Butantan, que é na Zona Oeste, ela é o centro da sociedade paulistana. Assim como outras grandes faculdades, assim como grandes outros lugares, está no centro da sociedade paulistana.
A faculdade de Direito está no centro.
E está no centro mais historicamente ainda, porque está lá desde o século XIX.
Não, e a Sé é a base da onde passa em toda a quilometragem de rodovias do estado de São Paulo.
Mas aí é uma questão mais cartesiana do que social. Voltando. A hierarquização dos lugares. Então, Por que essa escola republicana, por que esses lugares dizem que tal coisa é mais válido do que outra coisa? Porque, por exemplo, eu gostar de futebol é menos válido do que eu gostar, por exemplo, das exposições da Oca no Parque do Ibirapuera. Ir ao estádio é menos importante do que ir à Oca. Porque quem pensa o nosso conteúdo programático escolar, quem pensa toda essa série de exemplos, são pessoas que mais vão à Oca do que elas vão ao estádio de futebol. Então, nós temos grupos sociais que, dentro da metrópole, estão melhor localizados, melhor no sentido de mais centrais, com mais acesso à infraestrutura de educação, de saúde,
de deslocamento,
toda a malha urbana está a favor dessas pessoas, que obviamente são de posições sociais mais elevadas. Quem está mais longe, quem nasceu na periferia, quem tem pais migrantes, quem veio do interior, tem uma série de outros fatores, outras socializações, que tem outros produtos culturais tão ricos quanto. Falar, por exemplo, que Tom Jobim é tipo disparadamente melhor do que Milionário José Rico, pra quem? Pra qual tipo de objetivo? Pra qual tipo de objetivo? Isso, dentro de uma metrópole, esses vários lugares diferentes geram diferentes horizontes geográficos. Por que aquilo? Eu sou de Carapicuíba, e em Carapicuíba a maioria dos meus vizinhos passavam mais de 2 meses sem chegar no centro da cidade. Carapicuíba é a segunda cidade mais pobre do estado de São Paulo. Então, você imagina o que é, dentro da periferia, você ir ao centro da sua cidade apenas 2 meses. Cinema em Carapicuíba só foi chegar agora, 2017, com 2016, na verdade, com o novo shopping. Teatro quase nunca funcionou e quase ninguém de Carapicuíba vai nem no de Osasco, que tem peças infantis, alguma coisa mais mainstream. Imagina chegar ao centro, chegar no Sesc Pompeia. Não existe. Por quê? Porque o espaço, a questão espacial, ela é muito clara e o espaço da metrópole não é para todos. Todos os espaços não estão abertos a todas as pessoas. Isso fica muito claro, vou até pular um dos meus tópicos aqui para depois voltar, nos problemas de circulação. Quem pega CPTM, quem pega MTU, percebe que aos finais de semana o serviço cai drasticamente. Por quê? Porque o pobre só tem direito de ir ao centro para ir trabalhar, mas para adquirir esse capital cultural que é dado mais valorizado, não, você não pode. Por quê? Ah, porque você é pobre, você não vai entender, você é ignorante.
Eu sigo uma ativista do movimento negro e que fez história aqui na USP, que estou arranjando para que ela venha participar com a gente, que é a Suzane Jardim, que organizou todo o movimento pela resistência contra o que fez dos 3, 4 anos da prisão do Rafael Braga. Eles fizeram um evento e ela fez um balanço no final desse evento de que eles fizeram quase 50 eventos, mesas de debate, círculos de debate, enfim. E que desses, ela conseguiu, e ela é de Diadema, ela é de uma região periférica, ela conseguiu desses 50 fazer 7 na cidade dela e mais 5 distribuídos por outras cidades da região metropolitana. Carapicuíba, Osasco, Taboão, Guarulhos. No resto, todos foram em São Paulo. Quando não foram aqui na USP, que tiveram 3 ou 4 aqui no prédio da FEFELESCHE, eram lá no Instituto Tomie Otaki, em outros lugares do centro de São Paulo.
Entendeu? Ou da alta burguesia.
Ou da alta burguesia, em Higienópolis e tudo mais. E que, quando era na periferia, era muito esvaziado, porque não tinha a circulação da informação. E eu acho que esse é um exemplo interessante.
Legal.
Quando vai, não é circulado.
Porque visto como estranho, isso eu vou chegar no final com essas resistências. Mas vamos pensar, por exemplo, nessa coisa que você falou agora do de ser esvaziado. Os filmes que passam nos cinemas da Paulista da Consolação são os mesmos que passam nos shoppings comuns? Não são.
Tem um exemplo maravilhoso de Santos.
E por quê? Porque, na verdade, o que chega para a periferia desse capital cultural endeusado e tudo mais, e percebam que
eu estou fazendo juízo de valor também na hora de colocar que o do centro é melhor, porque na verdade isso é uma baita injustiça com a periferia. É uma coisa assim extremamente maldosa. Mas vamos pensar, o que está passando hoje no Belas Artes, vai? Tem o filme do Darim, legal, boa dica aí para o ouvinte. Tem outros filmes de vários lugares do mundo, coisas que...
Filme iraniano.
Que você fala, puta, assistiu o filme do iraniano. Cara, você é cult.
Sim, nossa, como você entende de cinema. O que tá passando no cinema do Shopping Tamboré, ali entre Alphaville e Carapicuíba?
Homem-Aranha,
Mulher Maravilha, ou seja...
A estreia de comédia nacional do ano.
Às vezes, exatamente, às vezes você tem até a estrutura lá, você tem o cinema, você tem o teatro, mas não chega. Não chega porque, às vezes, a questão tipo, ah, mas transporte difícil pro público, ah, mas pros atores chegar lá, ah, não sei o quê. Tem uma série de coisas assim que é verdade, ou querendo ou não, onde você tem mais infraestrutura de circulação e onde você tem mais capital aí no sentido mesmo
financeiro,
são os lugares onde é mais fácil de você ir e tal, porque afinal, ali vai ter gente que vai pagar para aquilo, afinal, é onde você tem dinheiro, onde se faz, e isso gera que... Então, as mesmas estruturas em lugares diferentes têm significados diferentes e isso gera resistências. Porque é óbvio, a periferia, o interior, os lugares que não são centrais não produzem. Produzem muito, todo dia, todo momento. É, e não só produção no sentido realmente da indústria cultural, como um filme, uma peça, um livro. Não, mas nas próprias... Nos próprios ritos, nos próprios mitos, nas suas próprias construções de história, de identidade. Tem tanta coisa rica que não é valorizada e não é posta. E aí quando você chega com a escola, com essa escola republicana, na periferia, você se sente como se você estivesse num fronte com uma população bárbara na sua frente. Porque você vai tratar de exemplos que faz sentido a um grupo social distante quilometricamente, pelo menos 10, 12 quilômetros, isso no mínimo, pode chegar muito mais, e as crianças, os adolescentes, as pessoas não te entendem. E por que elas não te entendem? Porque cada lugar tem seus códigos, e esses códigos, eles têm que ser, são importantes de serem levados em conta para qualquer tipo de ação efetiva nesses lugares.
Eu só queria trabalhar em cima de um exemplo, que é o Felipe, já foi citado aqui, ele mora no interior, bem interior de Campinas, e uma vez ele fez uma fala muito interessante que ele falou pra gente, ah, porque no meu bairro tem 3 chupacabras e 2 lobisomens, e isso, o que se trabalharia é a negação disso. Normalmente. Que me lembrou quando você falou que os lugares periféricos constroem essa própria história, que ela não é a história institucionalizada dos fatos e tal. Ela se faz muitas vezes nesses meandros mais míticos e tudo mais. E que é negado pela escola republicana.
E a pior parte é isso, a escola trata eles como bárbaros. O Rodrigo usou a palavra bárbaros e a escola trata como bárbaros.
Só uma retificação, quando eu falo... Aqui, como a gente está no podcast, eu estou fazendo algumas simplificações muito grandes. Então, quando eu falo interior, é justamente a zona rural, a zona distante. Obviamente que Campinas, Santos... Sorocaba,
Ribeirão Preto,
Uberlândia, Juazeiro, enfim, tem várias cidades com capitais culturais muito próximos das grandes cidades, enfim, a hierarquia urbana varia de maneira diferente, mas isso não é o nosso tema.
Santos é interior.
Deixa a Maris cumprimentar.
É, mas eu acho que o mais interessante do que o Rod está falando é entender que, voltando para o Bourdieu na escola, o que, que ele coloca? Essas classes dominantes que mantém, né, que se mantém essa herança, que faz com que mantenha essa herança na escola, essa herança cultural que é a dominante, etc. Ela marginaliza todo esse tipo de cultura, todas essas outras culturas que não são visadas pela escola. A escola escolhe essa que nos é passada, na escola, vestibular, universidade, escolhe essa que nos é passada e as outras são marginalizadas. E o que eu acho que é o ponto-chave é o que ele fala de neutralizar. de tornar natural, né? Por que que essas escolas de periferia, eu tenho, inclusive tem um documentário bem interessante que é o Pro Dia Nascer Feliz.
Nossa, fantástico.
Esse documentário, depois você vai colocar a referência, né? Mas esse documentário, ele mostra aqui em São Paulo a realidade de uma aluna do Santa Cruz, que é uma escola, né? Acho que é a escola de elite que a gente tem mais de como símbolo aí da elite, e duas a rotina de duas estudantes da periferia, que são esses espaços distantes do centro e onde não se chega, e é isso, né, no lugar dos bárbaros, como você colocou. O que é importante colocar é que essas escolas, elas normalmente são escolas difíceis, e que mesmo escolas públicas mais centrais, elas não têm tantas dificuldades. Se você pega algumas escolas do centro, Santo Amaro, essa região, as dificuldades, elas não têm comparação com dificuldades das mais distantes do centro, das marginalizadas. E é esse o ponto, né? Por que que elas são mais difíceis? É isso que o Bourdieu fala. Torna-se natural. O capital cultural, ele não está aí, e aí a gente acaba associando como um problema do aluno, como um problema da escola, como um problema da comunidade, né? E, na verdade, é um problema estrutural muito mais fundo.
Ele individualiza algo que é estruturalizado.
Então, assim, não é, a gente vai para aquela coisa do dom, né? Esses alunos não têm o dom, né? Ah, por que que a escola lá de Santo Amaro é maravilhosa, escola pública, né? É maravilhosa. Por que que será que a escola lá de Carapicuíba, por exemplo, não é tão boa, né? É justamente por isso, o marginalizado, que não está no centro, o que não tem esse aporte desse capital cultural, ele está em um abismo de distância, né? E é isso, e aí é colocado como dom. Ah, essas crianças se esforçam mais, né? E vem a coisa da meritocracia. Essas crianças se esforçam mais, aquelas não se esforçam tanto. Ou será que lá deveria ser diferente, né? O ensino lá deveria ser diferente para funcionar. É isso que é o ponto-chave. A gente entender essa estrutura, como é que a gente, né, muda essa realidade, entendendo a estrutura e chegando lá na periferia, já que esse modelo de escola não está funcionando, uhum, né, será que são realmente os alunos, gerações e gerações de alunos que não aprendem e que não compreendem essa linguagem? Será que é a escola?
Será que não é interessante que o dom só fique em alguns bairros e não chegue crianças com dons,
exato,
em outros lugares?
Aí a gente chega até na discussão de cotas, né?
Mas exatamente. Enfim. Então, mas é por isso que o Bourdieu é discutido na universidade, no vestibular, até hoje. Essa é a importância do Bourdieu atual, uhum, né? É a neutralização. Neutralizar, tornar natural algo que não é natural.
Né? A positivação.
Se a gente... Se a escola democrática visa a igualdade, como é que ela pode visar uma igualdade se ela não parte do mesmo ponto?
Como é Ou que se você... ela parte de um ponto que não é democrático, que é artificial.
Exato, do mesmo ponto. Como é que você...
Não, mas ela vai partir. Porque, por exemplo, se a gente pegar uma pessoa do que está na instituição, no MEC, ele vai falar...
A escola parte do mesmo ponto, mas...
Pelo conteúdo que eu vou passar. Mas ela ignora as realidades que ela está lidando.
Ela ignora o aluno como sujeito, que constrói
perfeito,
também.
Perfeito.
Ela trabalha com o aluno como se fosse um objeto. E um objeto que está ali para ser moldado a favor dela.
Não, perfeito.
Né? Ela não enxerga o aluno como... aquele que constrói, como sujeito que constrói, que cria
e que também traz coisas.
E que traz coisas, né? É esse o ponto. É isso que eu tinha.
Não, então só.
Dando um passo adiante.
Dando um passo adiante, finalizando, eu acho que. Você falou tudo o que você queria?
Falei sim, acho que até falei demais. Desculpa, ouvinte.
Não, relaxa.
Acho que a gente pode então finalizar essa discussão. Eu lanço a pergunta assim, sobre a equalização, então. Como um professor que, preso dentro dessa instituição, preso dentro desse capital cultural institucionalizado, como ele pode...
Ou se não preso, sujeito A. Talvez preso seja uma palavra muito carregada de sentido.
Arbitrário, cultural dominante, acho que eu...
ou enfim, responsável por transmiti-lo, mas continue.
Coitado do Bonzo, ele não consegue nem falar mais.
É que esse conceito que o Rhodes colocou, uhum, de ter uma cultura que vale mais, é o que ele coloca como arbitrário cultural dominante.
Ah,
que
tá.
É essa cultura que se domina e que tem mais valor do que o outro.
Rolê aqui é outro nível, né? Mas enfim, nesse sentido de... Então tá, como eu como professor posso... entender esse meu aluno como sujeito também nesse processo de educação. Se eu posso, por exemplo, como a crítica do nosso professor de metodologia do ensino de história, se quando eu vou numa escola de periferia, eu vou estar repetindo o discurso ao trabalhar um rap, um samba que eles já conhecem no cotidiano deles e que trazer algo que não seja do cotidiano e que seja, mas que também seja interessante, como o exemplo que ele dá de trazer muitas vezes as músicas negras norte-americanas
e
tudo mais.
Dá um exemplo. Ele pegou porque... Eu achei legal que o Bons trouxe essa problemática, porque eu discordo dele, eu tô aqui pra fazer o papel dele, mesmo discordando, porque eu acho que... porque o Rhodes vai bater. Que assim, o que, que ele fala? Ele fala, bom, né, nessa molecada não vai chegar o jazz da Stax e da Motown, então não faz sentido numa escola de periferia o professor trazer o Racionais. Porque os moleques já ouvem Racionais. Então, o que eu tenho que fazer é bom trazer uma coisa de fora, tipo um jazz.
Pô, eu não sabia que a gente tinha contratado o Boechat. Boa honra! Gosto muito de você, Boechat, mesmo.
Então, não sabia que o Boechat dava aula na FEUSP, né?
Exatamente. Não, aí ia ter aula com ele.
Não, aí é engraçado, é que é isso. Então, tipo, ele fala, não, eu não vou... Aí foi muito massa, teve uma aula que eu parei e falei, tá, professor, eu concordo. Vamos assumindo que a gente queira trazer essa música. Primeira coisa que ele falou assim, e aí, como é que seria isso aí numa sala de aula? Eu falei, bom, primeiro que eles vão falar que é chato. Ele, não, mas a sua função... Tá, não muda o fato de que eu não vou falar que é chato. Sabe, você quer trazer um jazz dos anos 60. Eles vão estudar os anos 60 no nono ano. Ou no terceiro ano, segundo ano do médio. Mas vão pegar o nono ano primeira vez. Tentar trazer isso pro nono ano pra eu dizer que eu não vou ter a compromisso de passar o conteúdo do vestibular. Ele vai falar que é chato. Eu vou ter que vencer isso de alguma forma. Eu acho que não deve se deixar de trazer. Mas eu também não concordo muito com o argumento dele. Fala.
E também, querer trazer um jazz, qual é o critério dessa escolha? Será que também não é uma escolha pensada para trazer aí uma hierarquização, como se o jazz fosse... o jazz não chegou lá. Quem disse? Hoje com a internet, quem disse que o jazz não chegou lá? Né? Pode ter chego, realmente pode não ter tido...
O público,
não ter tido o interesse, e realmente... Quando um jazz que você não entende um cacete do que está sendo dito ali é colocado do lado de um Racionais que você entende completamente de estudo da sua realidade, não tem como comparar. Então, eu acho que é esse o ponto também. Trazer o jazz, bem, não sei se é uma boa escolha.
Eu acho que é o tipo de gente que ele está querendo construir pessoas que respondem a pergunta que você faz. Ah, que tipo de música você gosta? Até o Adorno gostava.
Porque eu acho o seguinte, eu acho que eu iria na contramão dele com certeza. Respondendo a você, Bons, eu acho que teria muito limite a tua atuação. Porque quando você está dentro de uma estrutura, por mais que você consiga pensar em formas de amenizá-la, você ainda vai ser refém dela. Por exemplo, dentro da nossa sociedade, pensando... Por exemplo, no espaço universidade pública, eles vão ter que passar pelo vestibular. E entrar no espaço do vestibular é justamente esse momento em que eles vão ter que se submeter a isso. Mas, bom, voltando à questão do teu professor, eu acho que no caso dele não faz sentido. Porque eu entendo o que ele quis dizer. Ah, já que na periferia já se tem o Zeca Pagodinho, já se tem o Mano Brown, você tem toda uma gama cultural dali, pô, vamos trazer o de fora. Mas não adianta impor. Essa imposição, ela é ruim. E essa imposição não dá certo para exemplificação de sala de aula. Um exemplo muito bom da minha experiência em sala de aula foi com um professor de uma escola da cidade de Aristão, em Carapicuíba, a escola estadual, deputado Salomão Jorge, na sexta série, O professor falou, gente, a Terra é azul. O menino levantou a mão e falou, mas como é azul se para todo lado que eu vejo é laranja? Ele estava se referindo ao horizonte dele. A escola fica no ponto alto do Ariston, que é um bairro periférico de Carapicuíba, com mais ou menos 300 mil habitantes. Não, 300 mil habitantes é exagero, né, Rodrigo? 130 mil habitantes. E dali você tem várias comunidades, você é um lugar muito pobre. Então, o mundo desse menino é laranja, não é azul. Aí você, mas o mar, não sei o que, não sei o que lá. Mesma coisa pra música. Não adianta você querer exemplificar com Miles Davis. Não adianta você querer exemplificar com
Joe Coltrane.
Joe Coltrane. Ou uma coisa muito mais simples. Não dá pra você exemplificar com Guns N' Roses, com Michael Jackson. Nem tudo vai ser entendido, porque uma vez que nesse lugar já tem essa gama de referências culturais, utilize delas, elas vão ser sua fonte, porque elas vão fazer com que eles entendam o que você queira falar.
Então,
e aí você pode trazer em outros momentos, em outras referências, o que vem de fora, mas sem trazer também essa valorização, tipo, isso é um jazz, isso é Beatles. Não, cara, tipo, simplesmente, traga, vamos fazer aqui então aulas sobre música de outros lugares do mundo, músicas diferentes. E aí mostra, utiliza até dessa sua base cultural, por exemplo, o KLJ, que é o principal cara que vai tipo mixar as músicas do Racionais. Muitas batidas deles vêm de uma série enorme, uma porrada enorme de autores musicais. Parte do KLJ. Por exemplo, você já vai ter Tim Maia com Homem na Estrada. Tipo, que eu acho até que fica melhor em Homem na Estrada do que
no Tim Maia.
Você tem batidas de músicas norte-americanas.
Segue o Gabriel Pensador. O Gabriel Pensador, ele usa... Todo o refrão de música dele é uma outra música. Uhum. Ele tem uma música muito poderosa, do disco de 2010 dele, que é sobre a questão de perder os seus entes queridos na comunidade e tudo mais, em que o refrão dele é de urbana. Precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Que é um clichêzaço, mas cara, olha isso. Olha essa banda, olha, sabe? Vai fazer, não partir direto. Não, minha primeira aula hoje eu vou trazer o. Pegar aqui o.
Aretha Franklin,
que é, porra, maravilhosa, mas.
E depois o Buena Vista Social Club de Cuba. Vira assim, tipo, top. Ninguém vai entender. Você tem que amaciar, tem que fazer a pessoa entender.
Paga
o que
uma
é aquilo.
Cerveja antes, né?
Exato. Que aquilo faz sentido na vida da pessoa.
Faz sentido, exatamente. Porque o que é a representatividade, né?
Eu só...
Tá ali representando algo que, justamente, que diz algo e que tem todo um apanhado de outros símbolos que envolvem também. Porque não é só a música, não é só o que está sendo dito. É como está sendo dito, são as roupas que os caras usam, são a maneira que eles falam com o público, onde eles fazem show.
Sim.
É tudo isso, né?
Verdade.
Eu acho que envolve, principalmente na questão dos Racionais, eu acho que envolve muito isso, e querer comparar Racionais com jazz é muito infeliz, mas eu acho que também trazer esse tipo de discussão, quando você... O Bourdieu, voltando pro Bourdieu, mas qual que é a solução que ele dá, inclusive, né? Tudo isso é uma merda, tá, beleza. Mas como é que a gente resolve isso? É o que o Watts estava falando, né? Você não trazer só o americano, você não trazer só o da realidade dele, você trazer vários outros pontos. Por que que a gente tem aqui o acesso? Pergunto pros meus alunos. O que que vocês conhecem de banda da América Latina? Aqui da Argentina, aqui do lado. Porra nenhuma. Mas o que vocês conhecem lá dos Estados Unidos?
Nossa, Ariana, né? Grande.
Então, assim, é esse o ponto. Por que que a gente não conhece nada aqui da Argentina? Das músicas chilenas, uruguaias, né?
Pra saber isso, ouça o nosso podcast sobre a América Latina. Brincadeira. Perdão. Olha o jabá aqui, beleza.
Mas eu concordo. Mas, por isso, né? É repensar isso. Tá, então como é que faz isso? Traz pra sala de aula, traz um trecho. Se um dia você trouxe um jazz americano, outro dia você traz um rap porto-riquenho.
Por que não?
Só, eu acho que pra finalizar esse tópico e entrar na última, eu só queria dar um exemplo de, por exemplo, a última aula que eu dei no cursinho foi sobre marxismo, só pra doutrinar a galera mesmo. E eu comecei a aula com uma música extremamente acadêmica, extremamente séria, que
erudita.
Erudita, que chama Gatinha Comunista, do Vitrolles, que é uma banda, enfim, que só tem essa música.
gravada e...
É tipo Steppenwolf com Born to Be Wild.
É, e é uma banda, e é uma música que, assim, é super besta, é idiota, mas traz os conceitos de uma maneira bem idiota, mas que, tipo... Eu falei, velho, eles vão ouvir no, na música o termo mais-valia, eles vão ouvir na música o termo materialismo histórico, eles vão ouvir na música o termo partido, e trabalhar em cima disso pra no final chegar e aí passar. Como, porque aí a ideia foi falar do Marx e como ele foi admitido nos movimentos políticos e usar a música do Garotos Podres, o, a Internacional.
Que não é do Garotos Podres.
Sim,
é.
Mas é a versão do Garotos Podres. A versão, a tradução dos Garotos Podres da Internacional, que é uma música antigaça, enfim, que na verdade ela era dos movimentos anarquistas, que foi, ela era russa. E eu acho que isso é um exemplo que, mano, a música Gatinha Comunista, ela é ruim, no sentido tecnicamente falando, ela é besta, ela é boba. Mas os alunos, eu passei a música, eles adoraram, ficaram super felizes, acharam super engraçado, e aí eles entraram na minha vibe e foram comigo.
É, eu acho que o que mais importante daí é o que você está querendo dizer com construir. Se a gente estava falando de um aluno que também constrói, de um aluno sujeito, é isso, construir junto.
Uhum.
Talvez essa seja a solução que a gente tanto... Que a gente tanto se pergunta enquanto lê Bourdieu, ou qualquer escrito da educação, ou vê qualquer crítica em relação a isso. É pensar, então tá, quais são os mecanismos que... O que faz a gente, então, superar tudo isso? É isso, nada mais é do que você fez. Você trouxe algo em sala de aula, que todos compreendiam a linguagem, né? E trouxe de forma...
E brilhante.
Os conceitos. É, os conceitos, mas desenvolveu e criou isso junto.
Uhum.
É isso. Você, o professor, ele sabe o método.
Sim.
Né? Mas ele pode partir de uma igualdade.
Uhum.
E trazer uma música é partir de uma igualdade.
Sim.
Você tem a letra, que é a base, o fundamento, e aí você constrói a partir disso. Eu acho que se você almeja muita igualdade, que essa é uma grande diferença, inclusive, entre Bourdieu e quem critica o Bourdieu, uhum, posteriormente, o Bourdieu, ele almeja essa igualdade. Os críticos de Bourdieu, eles colocam a igualdade como um ponto de partida, né? E talvez seja esse o desafio da escola. É mais difícil? É. Talvez esse seja aí o nosso desafio como professores? Sim. Mas talvez seja isso que signifique tornar o aluno sujeito também.
E é o que dá graça no ensino. É o que dá graça no ensino, é o desafio dele.
E agora eu acho que pra finalizar, eu acho que a fala da Maristela encerra qualquer coisa que a gente poderia trazer. É só lembrar, então, que nós como professores, e nós como educadores, e nós como pessoas que se interessam por educação nas suas mais variadas formas, seja aquele cara que está se formando em direito, aquela mina que está se formando em odontologia e pretende um dia dar aula, ou vai acabar caindo
fazer uma
na
palestra,
educação, fazer uma palestra,
apresentar um paper, um
que blog. É sempre a acessibilidade. Esse termo eu acho que é o principal.
E considerar o outro, que é o mestre do nosso podcast.
Porque, por exemplo, a acessibilidade tem muito... A gente tá querendo fazer também um episódio com o Cid, que é um deficiente visual, e que, como ele trabalha com isso na escola, que ele fez uns cursos e tudo mais. Que é isso, a gente precisa dar acessibilidade a todos, que é isso que vai gerar a igualdade. Que vai acabar no limite negando esse capital cultural. Que eu acho que quando o Pierre Bourdieu...
Não negando, mas ressignificando. Eu acho que não se pode negar que existem diferentes capitais culturais.
Uhum.
Mas eu acho que você pode ressignificar isso e trazer pra mostrar, olha, você da periferia, que aprendeu a fazer um rap, tipo, no quintal da tua casa, no teu, tipo, comprou uma CJ, ou pegou o teu computador, baixou um programa e começou a fazer um beat ali, uhum, puxou alguma coisa no teu banho, sei lá, quis imitar o Mano Brown... Vale, é um capital cultural tão válido quanto o maluco que mora em Moema, que comprou uma guitarra na Teodoro Sampaio, uma Gibson de 5 mil reais que ele trouxe dos Estados Unidos, entendeu?
É, eu acho que é outro ponto que a gente tem que tocar, que é difícil não falar, é a violência simbólica. A gente está falando aqui que se essa escola ela mantém, desenvolve as desigualdades, ela inclusive desenvolve, segundo Bourdieu, a violência simbólica. A violência simbólica que é imposta pelas classes predominantes, né, que faz com que as classes menores sintam-se marginalizadas, e, inclusive se neguem. Né?
Uhum.
Hoje, eu vindo para o metrô, eu vindo de metrô, eu observei muito bem a quantidade maravilhosa de negros com os cabelos black power, com as meninas com os cabelos soltos. Isso, há 5, 10 anos atrás, era impensável. Uhum. Era predominante o cabelo liso. Né? Então, enxergar isso, que aí já pula, a gente vai podia estender aqui outro podcast de apropriação cultural, mexer com tudo isso, mas
que é
assim,
tema que nós faremos.
Maravilhoso, mas o ponto é, a violência simbólica, ela tá aí, e ela fere, ela não é só simbólica, ela vai do simbólico
e chega ao psicológico,
ao físico, a todo tipo de violência, né? O bullying, que se fala tanto, que se esconde com essa palavra linda, que é bullying, mas na verdade no fundo é algo muito simples, que é violência. Então é esse o ponto que a gente quer chegar. Não podemos desenvolver esse tipo de violência. E qualquer mecanismo que a gente consiga barrar esse tipo de violência, ele é válido em sala de aula.
Então, eu acho que se diminui, há mecanismos e há formas de conscientização de diminuição, mas enquanto a sociedade for dividida em classes sociais, essas classes, a classe dominante, Boaventura de Souza Santos vai colocar que não adianta. Ah, o Boaventura, ele vai dizer que a sociologia, na verdade, é um bando de classe média produzindo discurso para a própria burguesia. E, na verdade, é isso que a gente faz. Enquanto nós estivermos dentro de uma sociedade capitalista, enquanto a classe dominante existir, a classe dominante vai colocar e vai dar as cartas sobre aquilo, o que é desejado e o que não é desejado. Marx diz... A ideologia do dominado é do dominador. Gente, não adianta a gente pensar aqui que, tipo, criando conscientização. Essa conscientização, ela vai ser sempre suprimida e vai ser sempre barrada pela classe dominante. Então eu acho que você diminui. Você consegue sim, como um agente formador, como um professor, ter sua parcela de melhora com teus alunos, deles entenderem melhor onde eles estão inseridos, deles aprenderem que o que eles têm e o que eles produzem é importante também, porém, nunca vai ser uma superação total.
Não é uma superação total, mas aí tá, a crítica, se você coloca o pensamento crítico, a crítica a tudo isso, a crítica a essas estruturas, você ressignifica.
Que aí você cria uma nova consciência.
Exato.
Ah, mas aí é que aquilo, essa consciência, ela é sempre muito batida pela classe dominante de outras maneiras. Ela tem um aparato ideológico fortíssimo. E, não, e a escola, por mais que ela tenha um poder grande de mobilização, se retira poder da escola justamente para que ela não faça isso.
Inclusive a escolha das disciplinas, né? A gente não falou aqui, mas a escolha das disciplinas é algo que está, inclusive, dentro do capital cultural, né? Você escolher certas disciplinas para serem mais importantes e para terem mais peso que outras, é o que ele está falando do que é arbitrário, né? O que é dominante culturalmente, socialmente. A gente, aí, com a votação aí, tirando as disciplinas de humanas, colocando em segundo plano, é justamente isso. O que importa nesse plano político, nesse momento, é as tais disciplinas. Então isso já diz muito da classe dominadora.
Perfeito, concordo.
Bom, eu acho que
Deu.
Que
a gente tem que ir pro bar, galera. O pessoal tá esperando.
Só pra encerrar, alguma consideração final, Caio, Maris, Ox?
Não.
Eu queria agradecer a presença do Caio, da Maristela e do Rodis, Não, você já é do podcast.
Você já da casa.
É, essa presença tem que acontecer, tá ligado?
Ai, que fofo.
Antes de mais nada, alguma recomendação? Eu quero recomendações culturais. Mas eu quero a final, a sua, Caio. Pode ser algo que você viu essa semana,
cara,
que a gente vai discutir num podcast daqui a pouco.
Tem uma música que eu tô querendo, que eu vou recomendar então, que me mostraram faz um pouco de tempo, que a gente até passou quando a gente fez o seminário do Bourdieu, que é uma música do Gabriel Pensador agora, que eu não sei, eu não lembro agora o nome dela, mas é uma música que fala sobre a escola. Que ele disse que ele foi
escola
reprovado.
Errado, ensino errado.
Ensino errado, do Gabriel, é bem legal e acho que tem a ver com o tema.
Maris, alguma coisa?
A minha já tá lá no podcast, que é o Pro Jana Ser Feliz, do Jaime Jardim.
Não, eu não conheço os caras que produziram.
Mas é Pro Jana Ser Feliz, que é um documentário, ele tá inteiro no YouTube, inclusive.
Uhum.
A minha é Domingo no Parque, que é...
Que vai ser encerramento do programa.
Opa!
Opa, demorou.
Porque mostra justamente a diferença do parque, do sentido de lazer do centro, das elites, para o sentido de parque e de lazer da periferia, que eu acho que é um... Assim, os Racionais eles acertam muitas vezes, mas nessa música, caraca... É uma aula de geografia em poucos
minutos. Ah, é do Racionais, então, não é do Gilberto Gil.
Não. Eu falei certo o nome, Domingo no Parque?
A gente procura certinho e bota a referência.
Gente, me desculpem, eu sou péssimo pra nomes. Eu, às vezes, não lembro nem como me chamo.
E a minha recomendação são duas. Primeiro, assistam Homem-Aranha, tá? Por favor, faça isso pra nossa vida.
Ah, é Fim de Semana no Parque.
Fim de Semana no Parque. Assistam Homem-Aranha, melhor filme da Marvel. E... One Punch Man, também um anime do Netflix, que é bem bobinho, mas ele tem várias discussões bem interessantes sobre essa questão da diferença entre um homem comum, como ele pode atingir o ápice de si mesmo sendo uma pessoa normal e simplesmente sendo. E se fazendo querer. Fugindo do discurso meritocrático. Tá? É bem legal. E vai ter, acho que um texto que eu vou fazer sobre isso, tá? Mas enfim... É só isso a recomendação, obrigado galera e
valeu.
Falou!
Falou. Falou.